Pessoal, semana passada nós falamos a respeito de que 2024 vai ser o melhor ano das nossas vidas. Eu não tenho dúvida disso, porque Deus sempre tem o melhor para nós. O melhor de Deus ainda vai acontecer, ainda vai acontecer. E falei, pastor Davi também, na mensagem aqui do especial de Natal, ele falou a mesma coisa, falou o mesmo versículo, não é? Não é que a gente está querendo criar um mantra, não é nada disso, gente. É fé, é esperança, é expectativa, é saber que o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia se renova a cada manhã, a cada semana, a cada ano. Então, nós podemos esperar, sim, algo bom da parte de Deus. Ah, mas e os problemas? Os problemas são envolvidos pela bondade e misericórdia de Deus que nos fortalece, e a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor não tem medo das más notícias. Vão vir as más notícias? Vão! Não é? Nós falamos aqui a semana passada da Ingrid, que perdeu a sua mãezinha, mas ela está aqui hoje louvando e adorando a Deus. Amém! Não sei onde que ela está aqui agora, acho que ela está ali na sala. Glória a Deus. Sabe, amado, é assim. A vida do crente é assim. Não pode ser de outro jeito. Jesus não ia passar por tudo que ele passou naquela cruz, sofreu o que ele sofreu, a humilhação que ele sofreu, para a gente, diante de um problema, a gente abaixar a cabeça e falar, é assim mesmo. Não é? Não tem jeito. Fiz isso tudo, o ano inteiro servindo a Deus, chega no final do ano, nem 13º vai dar para pagar as contas. E ainda por cima, estou doente, misericórdia, não foi para isso que Jesus morreu? A gente olhar para isso e falar, e daí? É assim mesmo, aconteceu isso, perdi o emprego, mas glória a Deus, não perdi a fé, não perdi a salvação, não perdi meu Deus. Amém, gente? É dessa maneira que a gente precisa aprender a olhar as coisas. Porque nosso Deus, Ele nos fortalece em todas as coisas, quando nós colocamos nas mãos dEle, amém? E hoje, quero poder, pastor Trajano também, no dia 24, falou da maior revelação da graça de Deus, que é Jesus, usando Isaías 53. Tremenda palavra, foi uma bênção. E hoje eu quero poder falar com você, com a graça de Deus, um tema que eu comecei assim a mastigar e a ruminar e a orar sobre esse tema, no especial de Natal. Por conta de um personagem que falou uma frase e aquilo chamou minha atenção. O tema é, nosso Deus é 100% suficiente. Amém? O nosso Deus é 100% suficiente. Por que um tema esquisito como esse? Porque em alguns países, onde muitos deuses são adorados, o nosso Deus lá é apenas mais um. Em muitas religiões, ele é apenas mais um. E o difícil, que para algumas pessoas, mesmo crentes, o Senhor também não é 100% suficiente, ele é apenas mais um, dentre tantas situações que esse crente muitas vezes está vivendo. O otimismo na nossa vida não é suficiente, amém, gente? Quem pode dizer amém? O otimismo não é, pensamento positivo não é suficiente. Ter um bom nome de família não é suficiente. Ter uma carreira promissora, ter uma grande riqueza, nada disso é suficiente. Tudo isso é importante, tudo isso é bom. Mas o único que é 100% suficiente na nossa vida é o nosso Deus. E isso é muito importante a gente não esquecer. No especial de Natal, então, esse casalzinho estava ali, daqui a pouco você vai ficar sabendo quem é. Eles escreveram assim, eles disseram uma frase, nosso Deus tem sido suficiente para nós todos esses anos. Quando eu ouvi essa frase, eu falei, caramba, Deus é suficiente. Deus é 100% suficiente. Deus precisa ser suficiente. A gente não precisa precisar de mais nada. Ele é tudo. Amém, gente? Ele é tudo. Ele é suficiente para nós. Ele é suficiente para você? Pergunta para quem está do teu lado, Deus é suficiente para você? É lógico que a gente não tem tudo aquilo que a gente gostaria. Não vou pedir para levantar a mão, não. Não é? Mas é certo A gente não tem tudo aquilo que gostaria. Eu não estou falando só bens materiais. Estou falando em todos os sentidos. Às vezes tem gente que ainda não tem o casamento que gostaria. Está num processo. Às vezes tem gente que não tem filhos. Está num processo. Às vezes tem gente que ainda não tem a profissão que gostaria. Está num processo. Não é? Nós não temos tudo que gostaríamos de ter. Porém, Deus é o tudo que nós precisamos sempre. Amém, gente? Ele é o tudo que nós precisamos. E se a gente aprender a enxergar Ele dessa forma, então todas as coisas nos serão acrescentadas. Zacarias e Isabel, o casal que eu falei do nosso teatro aqui, foi esse casal de personagens que disse, nosso Deus tem sido suficiente todos esses anos. Sabe por que eles falaram isso? Claro que era uma representação aqui, mas eu creio que esse casal enfrentou uma barra pesada, gente. Naquele tempo, não ter filhos era uma vergonha muito grande. E eles já eram idosos, vocês lembram? Eles já eram idosos, está lá no Evangelho de Lucas. Eles já eram idosos. E ele era sacerdote, ele ministrava. Dá até para a gente imaginar umas conversinhas, né? Poxa, mas os dois sacerdotes, né? Eles são da tribo de Arão. Ele está ali ministrando direto. Por que que não tem filho? Será que tem alguma coisa errada? Será que tem algum pecado? Olha lá, está indo lá. Está indo lá o homem que não tem filho, a mulher que não tem filho. Dá para imaginar essas conversinhas a respeito de Zacarias e Isabel. Mas para eles, Deus era suficiente. Diga, Deus é suficiente. Para você, Deus é suficiente. Quando você olha para aquilo que falta na sua vida, você se lembra, mas eu tenho Deus, e basta. Eu tenho Deus, chega. Eu tenho Deus, e se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Amado, essa perspectiva precisa estar impregnada em nós. Isso é contentamento. O apóstolo Paulo fala de aprender o contentamento. Isso é contentamento. Contentamento com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador de todo o universo, que habita em nós. Para pensar. Se de repente entrasse nesse salão aqui uma figura proeminente, um inventor genial, vamos pensar aí, desses do passado, né? Um cara que inventou um monte de coisa, um Leonardo da Vinci, ou sei lá o que, que inventou um monte de coisa. Se de repente ele entrasse aqui, a gente ia ficar babando para querer conversar e reverenciar o cara e tudo quanto é coisa. É ou não é? Agora, o Deus que criou o Leonardo da Vinci e que criou todos os outros inventores, que criou todos os estadistas, esse Deus habita em você. Esse Deus habita em você. E como é que você fica? Você fica só, amém, amém. Amado, nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Nós precisamos entender que nós somos templo do Deus Altíssimo. Nós somos o templo daquele que criou todas as coisas, aquele que chama as estrelas pelo seu nome. E Ele é suficiente para a nossa vida. Tendo Ele, nós não precisamos ter mais nada. O que Ele quiser acrescentar, Ele acrescenta. O que Ele não quiser, Ele sabe que não vai fazer falta. Amém? Eu sei que, de repente, você queria ter US$ 1 milhão investido lá no banco da Suíça. Ninguém falou amém. Pobraiada. Ninguém falou amém. Eu não sei se é espiritual demais ou é. Mas quem gostaria? Levanta a mão. Não é pecado não, gente. Pode querer ter. Mas você não tem, nem eu. Mas nós temos Deus. Diga, eu tenho Deus. Mais forte, eu tenho Deus. E isso basta. Aleluia. Outra pessoa também que Deus era super suficiente na vida dele foi Jeremias. Gente, você leu o livro de Jeremias, você vai até pensar, poxa vida, mas Deus não amava esse cara. Sabe? Ele, humanamente falando, e aqui nessa terra, você não vê nada de bom acontecer com Jeremias. Não vê nada de bom. Mas foi um homem de Deus, um homem que profetizou, e tudo que ele profetizou aconteceu, e tem acontecido, e vai acontecer, em nome de Jesus, porque ele era um homem de Deus. E para ele, Deus era o suficiente. Ele não vivia lamentando, ele não vivia reclamando, ele foi usado por Deus até o fim da sua vida. Outra pessoa que me chama a atenção, tem um monte, não dá para ficar falando de tudo, a Ana, aquela profetisa, que a gente também viu representada aqui, ela viu Jesus bebezinho, ficou casada só 7 anos, e tinha 84 anos quando ela encontrou Jesus. Deus foi suficiente para ela todos aqueles anos. Ela não perdeu a esperança, ela não perdeu a fé, ela não deixou de crer que veria a salvação, sabe? Então, a gente podia falar de Abraão, de José, de Elias, de Esther. Depois que Esther entendeu o papel dela, o propósito dela, ela chegou a dizer, eu vou lá falar com aquele cara, se eu morrer, morri. A Ruth, que abandonou suas culturas, seu pai, sua mãe, e veio viver na terra de Israel, porque tinha encontrado esse Deus, que é 100% suficiente. Eu quero gastar bastante tempo falando de Paulo, o apóstolo Paulo. Se tem um homem assim que chama a minha atenção na Bíblia, é Paulo. Porque Paulo, ele fala de filosofia, Paulo fala de ciência, Paulo fala dos sentimentos dele, Paulo não tem medo de falar dos seus sentimentos. Sabe? Muitos de nós, às vezes, não confessamos os nossos sentimentos, não admitimos certos sentimentos, não admitimos certas fraquezas. Não é o caso de Paulo, você vai ver que várias vezes ele fala de pensamentos, sentimentos, emoções, porque ele queria colocar diante de Deus para que Deus tivesse liberdade de agir nessa área da vida dele. Paulo é um dos grandes exemplos do que significa ter Deus como suficiente na sua vida. Um pouquinho da história dele. Se converteu aproximadamente, isso aqui tudo são datas aproximadas, tá bom, gente? Se converteu aproximadamente em 33, 34, não é? O ano da nossa era já. Em 36 ou 37, ele fez a primeira visita para Jerusalém. Depois, ele volta a Jerusalém por volta do ano 44 até 47. E aí ele foi para levar a cesta básica. Você está vendo como esse negócio de levar a cesta básica é bíblico? É bíblico. Ele trabalhou com a igreja de Filipos e outras igrejas de Tessalônica, levantando recursos para levar para Jerusalém, porque havia uma grande necessidade na igreja de Jerusalém. Depois ele tem a sua primeira viagem missionária, por volta do ano 46, e vai até o ano 47. A terceira visita de Paulo a Jerusalém foi lá para participar de um concílio apostólico. Estava tendo divergências, estava havendo umas posições doutrinárias diferentes, e aí ele é convocado, ele vai e participa lá junto com os irmãos, os discípulos e apóstolos ali da igreja de Jerusalém. Depois ele tem a sua segunda viagem missionária. Nessa, Timóteo já começa a fazer parte. O apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, um visionário, ele encontrou esse moço e ele viu potencial nesse moço e adotou esse moço como seu filho espiritual e começa a ministrar e leva ele nessa viagem missionária. A terceira viagem missionária de Paulo foi por volta do ano 52, 57, até 57. Ele é preso em Roma no ano de 62. É libertado e retoma o seu ministério, escreve a primeira carta de Timóteo, por volta de 64. Novamente ele é preso. Fica preso até o ano de 67. Em 67, então, ele é martirizado e morto. Mas, enquanto ele estava preso, dessa segunda vez, ele escreve a segunda carta a Timóteo. Essa segunda carta, que a gente vai gastar um certo tempo aqui no capítulo 4, para mim, são as últimas cenas de um baita de um livro, de um filme, de uma peça teatral, não sei como é que a gente pode dizer. São as últimas cenas na vida de um homem inteiramente de Deus. São as últimas cenas de um homem que olhava para Deus e visse Deus como suficiente. Olhava para Jesus e sabia que Jesus era suficiente na vida dele. A gente sabe pela palavra que ele não casou, não tinha filhos, pelo menos não mostra em lugar nenhum da Bíblia. Ele trabalhava, ele não vivia só do Evangelho, ele trabalhava, ele fabricava tendas. Ele vivia de cidade em cidade, aonde ele chegava, ele trabalhava fabricando tendas. Então, Paulo é um exemplo de um homem que dependia de Deus e que a vida dele era do Senhor. Para ele, morrer era lucro. Era um privilégio sofrer por causa de Jesus. Ele trazia no seu corpo as marcas do seu ministério. Ele correu para alcançar o prêmio da soberana vocação. Ele pôde tudo em Cristo, porque Cristo o fortaleceu sempre. Esse é Paulo. Esse é o cara. Então, no capítulo 4, está encerrando a vida dele aqui na Terra. Eu dividi em cenas só para eu imaginar algumas coisas assim. A cena 1 seria o básico. O que, que é o básico que um homem de Deus vai dizer para o seu discípulo, que também é um homem de Deus? Vai falar da palavra. E aí, segundo Timóteo 4, versículos 1 e 2, ele fala para Timóteo: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo reino, eu peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com paciência e doutrina. Ou seja, Paulo está colocando limites, mas ao mesmo tempo está alargando limites para Timóteo trabalhar, para Timóteo pregar, para Timóteo fazer o básico. Um homem de Deus, o básico para o homem de Deus é pregar a palavra. Para a mulher de Deus é pregar a palavra. Fala para quem está do teu lado, pregue a palavra. Fala com mais vontade, fala com mais fé. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Nós podemos pregar a palavra falando, nós podemos pregar a palavra cantando, nós podemos pregar a palavra orando, e nós podemos pregar a palavra sem falar nada. Amém, gente? Vivendo. Porque às vezes nós pregamos com os lábios, mas a nossa vida desprega, não é? Às vezes nós pregamos cantando, mas a nossa vida desencanta. A minha experiência de salvação foi muito legal, porque a minha esposa se converteu primeiro, como sempre. Mas a Pedrina não falou uma palavra para mim. A Pedrina não falou, olha, você precisa conhecer o Deus que eu conheço. Porque ela sabia da natureza nojenta que tinha em mim. Ela não falou, ela viveu. Ela viveu, já falei aqui mais de uma vez. Durante aquele mês entre a conversão da Pedrina e a minha conversão, gente, eu olhava para a Pedrina, eu via tanta mudança. Eu vi uma outra pessoa. Eu vi uma mulher cantando. Eu vi uma mulher, sabe? E ela quieta, ela não falava nada. Ela me via bebendo, ela me via não tendo, não é, compromisso. E ela não falava nada. Ela ficou quieta. Até o dia que, eu creio que inspirado por Deus, eu fiquei com raiva do meu irmão. E meu irmão queria que eu fosse num lugar com ele. Eu falei, eu não vou. Ele falou, por que você não vai? E muito covarde, eu não falava verdade, né? Fiquei com medo de falar a verdade para ele. Eu podia muito bem falar, eu não vou porque eu estou com raiva de você. Mas eu não falei. E aí, ele falou, mas por que você não quer ir? Eu falei, eu vou com a Pedrina na igreja dela. Foi assim. E eu, não foi nem na igreja, foi num evento que estava tendo ali no Colossinho, no teatro ali do Colégio Londrinense. Gente, eu fui lá, eu ouvi uma palavra que o pastor estava falando sobre oração. Não teve apelo para salvação, não teve nada. Ele falou sobre oração, deu testemunho de resposta de oração. Olha, entrou uma palavra no meu coração e eu falei, eu quero isso. A Pedrina falou, a igreja que eu vou é desse jeito. Falei, então vou lá. Isso foi uma quinta-feira, não é? Daí na sexta teve de novo, eu fui de novo. E ela falou, no culto de manhã, a palavra é desse jeito. Falei, então eu vou. Gente, eu fui e eu estou aqui até hoje. Ela nunca falou uma palavra, ela nunca, sabe? Ela viveu o evangelho. Não é que ela foi covarde. Ela viveu o evangelho. Então nós podemos falar de várias maneiras, amém? Pregue a palavra, fala de novo, pregue a palavra. Agora diga assim, viva a palavra. Amém, gente? Vamos lá. A cena 2, a conquista. Segundo Timóteo 4, de 6 a 8, Paulo está falando assim, depois que ele instrui Timóteo, ele fala assim, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Libação é o ato de derramar um líquido sobre o altar como parte da oferta, tá bom? Estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim. Paulo estava profeticamente olhando para a minha vida e para a sua vida, amado. Ele está dizendo, a coroa da justiça não está reservada só para mim, mas está reservada para todos aqueles que amam a sua vinda. Quem ama a vinda de Jesus aqui? Então, tem uma coroa de justiça guardada para você, amado. Vá até o fim. Nós vimos aqui, eu estava prestando atenção, novamente, no trecho que foi escrito aqui para a chamada do Spark, da conferência Spark. Você prestou atenção ali? Perseverar até o fim. Manter a chama do fogo acesa. E Paulo está dizendo aqui, aqueles que amam a sua vinda. Sabe, não é amar, é viver. É você ter expectativa, é você clamar, é você viver os seus dias sendo inteiramente do Senhor, seus pensamentos, seus sentimentos, seu trabalho, seu estudo, aonde você estiver, tudo que você faz, com exceção do pecado, pode ser feito para louvor do Senhor. Se você trabalha num serviço braçal, enquanto você está trabalhando, vai dando glória a Deus. Se você trabalha num serviço que exija raciocínio, vai trabalhando dando glória a Deus. Você é a mesma pessoa dentro da igreja ou fora da igreja, no outro ambiente. Não existe um ambiente profano e outro santo para quem é santo. Você está no seu trabalho e lá é santo porque você está lá, amado. Nós não temos duas vidas, nós não temos duas dimensões. Nós somos a mesma pessoa, amém? Não dá para você falar na igreja, eu levanto a mão lá, agora aqui no meu trabalho, não, aqui não é igreja. Aí escapa um palavrão, escapa uma mentira, escapa um não sei o que lá. Amado, você é a mesma pessoa, você continua sendo o templo do Espírito Santo. Aquilo que você faz fora de um ambiente santo, o santo, santo, santo está vendo. E é para ele que nós fazemos. Quem pode dizer amém? Paulo não está sendo arrogante aqui com essa declaração. Ele está dizendo que concluiu o percurso. Ele está dizendo que fez aquilo que lhe havia que lhe foi confiado. E ele ainda diz que não é só para ele. É para nós também. A cena 3, nós vamos ver um abandono. Paulo foi abandonado. Grande homem de Deus foi abandonado. Segundo Timóteo 4, de 9 a 11, procura vir ter comigo, lembra que ele está escrevendo para Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas é o nome de um cara, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente é o nome de outra pessoa, foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Gente, pensa, um grande homem de Deus, cheio de discípulos, de repente está sozinho, só Lucas estava com ele. E aí ele continua, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Esse Demas, amado, ele fez parte do, da equipe pastoral, da equipe ministerial, missionária de Paulo. Ele é citado em Colossenses 4,14. Ele é citado em Filemão, versículo 24. Ele foi citado como parte daquele grupo de missionários. Estava ali junto com Paulo, bebendo daquela fonte, ouvindo, sendo ministrado, sendo pastoreado, sendo mentoreado. Mas ele amou o presente século e abandonou tudo isso. O que significa amar o presente século? Significa alguém que não ama as bênçãos eternas. Alguém que abre mão das bênçãos eternas. E preferiu os prazeres transitórios deste mundo. Esse é Demas. E mais, amado, ele não abandonou Paulo por ser covarde. Não foi por covardia. Se fosse por covardia, ele já teria abandonado há muito tempo. Com certeza, ele passou por situações difíceis junto com Paulo. E ele se manteve firme. Mas ele foi mesmo seduzido pelo mundo. Ele abriu concessões no seu coração. Ele foi permitindo que conversas sutis, propagandas sutis na televisão, em outros lugares, fossem entrando no seu coração. E ele começou a fazer uma comparação entre a vida de alguém que está lá no mundo, desfrutando de prazeres, e a vida dele, que estava ali no ministério, servindo Paulo e servindo a Jesus. Começou a fazer uma comparação. E aí o diabo é esperto nisso. Quando a gente faz comparação, o diabo leva a gente sempre a olhar naquilo que a gente está perdendo. E a gente valorizar aquilo que a gente está perdendo. Deus não era 100% suficiente para esse Demas. Porque se fosse, ele não teria abandonado o ministério. Por isso ele preferiu os valores do mundo. E a Bíblia fala que ele foi para Tessalônica, uma cidade grande. Com certeza prazeres, com certeza algumas coisas interessantes. Alguns intérpretes chegam a dizer que Demas é o tipo daquela pessoa que Jesus descreve em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Todo aquele que me diz Senhor, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Naquele dia, Jesus continua dizendo, muitos chegarão diante de mim dizendo, Jesus, no teu nome eu curei, no teu nome eu fiz milagres, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo, no teu nome. E Jesus vai dizer, arreda-te de mim, porque eu não te conheço. Porque essas pessoas faziam para Jesus, mas não eram de Jesus. Quem está entendendo? Não basta fazer para Jesus. Nós temos que ser para Jesus. Isso fala da suficiência do nosso Senhor. O verbo que Paulo usa aqui para dizer que Demas foi embora, significa o seguinte, ele me deixou completamente desamparado. Completamente. É importante dizer que nessa época Paulo já estava bem idoso, a Bíblia não fala, mas por aproximação ele poderia já ter pelo menos uns 70 anos. Pelo menos. Já estava, a expectativa de vida naquela época não era tão alta. E ele já estava nessa faixa de idade. E Paulo continua dizendo para Timóteo, toma contigo Marcos. Na tradução Nova Almeida atualizada diz, Timóteo, encontre Marcos e traga-o junto com você. Olha a simplicidade do coração de um homem de Deus. Esse Marcos é aquele mesmo que tinha abandonado eles. Em Atos 13, 13, quando eles estavam prontos para uma viagem, Marcos ficou com medo de continuar. Aqui sim, na minha opinião, houve covardia por parte desse discípulo. Marcos teve medo de viajar junto, talvez de alguma doença, talvez da perseguição, mas Marcos não foi. E isso ficou mal no coração de Paulo. Mas Paulo guardou, ficou quieto, não repreendeu nem nada. Mas não caiu bem. Passado algum tempo, numa nova viagem missionária, eles estavam para sair, Barnabé falou, vamos levar Marcos. E Paulo falou, não, não é justo levar alguém que nos abandonou numa situação que a gente precisava. Talvez ele não seja de confiança, talvez se a gente levar, ele vai roer a corda, ele vai dar trabalho. Então, não é momento de levar. Mas Barnabé insistiu e a Bíblia diz que houve uma discussão acalorada entre eles, ou seja, quebraram o barraco mesmo, né? Tiveram uma briga. A Bíblia é muito legal, que ela não esconde nada. Né? Paulo, um grande homem de Deus, teve essa situação, brigou com Barnabé a ponto de se separarem. Um foi para um lado, o outro foi para o outro. Mas nós vamos ver que isso serviu, eu creio, para tratar o caráter de Marcos. Enquanto Marcos estava com Barnabé, eu creio que Barnabé também foi mentoreando a vida dele, mas ele foi se abrindo e deixando Deus curar ele. Aquela covardia, aquele medo foi saindo do seu coração. E Paulo reconhece isso, reconhece a ponto de dizer, traga, porque ele me é útil no ministério. Amado, nós precisamos aprender a reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. Nós precisamos reconhecer quando nós pisamos na bola. Nós precisamos reconhecer quando as pessoas do nosso lado estão prosperando, estão crescendo, estão sendo abençoadas. Por que não elogiar? Por que não honrar? Por que não valorizar? Você sabia que é difícil a gente olhar para um colega de trabalho e falar, olha, parabéns pelo seu trabalho. É ou não é verdade? Tem um Adão aqui dentro que não gosta de admitir que o outro é melhor que a gente. Então nós precisamos ir para esse lugar de simplicidade e de guardar o nosso coração para que sentimentos e ressentimentos não nos governem. E Paulo se expõe. Paulo aqui, ele deixou claro que aquilo que ele ensinou, ele está vivendo. Paulo ensinou a humildade. Paulo ensinou o perdão. Paulo ensinou ao reconhecer e honrar as pessoas. Aqui ele está fazendo isso. Gente, ele precisava disso? Talvez não. Talvez não. Mas por que está registrado isso aqui? Porque eu creio que o Senhor queria que a gente visse que mesmo um grande homem de Deus, um grande homem de Deus, pode errar, mas também pode acertar, pode reconhecer, pode voltar atrás. Eu não creio que ele precisasse pedir perdão para Marcos. Não creio. Mas ele reconheceu que Marcos tinha mudado. Quando você reconhece que alguém na sua casa tem mudado, quando você percebe que alguém na sua casa tem mudado, você reconhece com palavras? Você fala, poxa, olha, eu tenho notado. Que bênção. Como você tem crescido nessa área. Ou você faz igual todo mundo que tem um Adão grande dentro de si. Oh, até que enfim, hein? Até que enfim. Ninguém nunca fez isso? Já não era sem tempo, até que enfim você abriu os olhos, até que enfim você percebeu. Não é? Mas não, gente. Deixa o Senhor te ensinar. Você tem o Espírito Santo. Quem aqui se lembra que tem o Espírito Santo habitando aí dentro? Levanta a mão. Por isso que a hora que você acorda de manhã, já comece falando com Ele, já comece agradecendo. E a hora que você vai estar trabalhando, está dirigindo, vai conversando com Ele. Ele pode evitar tantas coisas erradas, tantos pensamentos errados, tantas atitudes erradas. Só Ele que pode fazer isso por nós. É Ele quem gera domínio próprio em nós, amado. Não adianta você falar, hoje eu não vou fazer tal coisa. Ponto. Olha, se você fizer isso, sem você invocar a fé, sem você invocar o sangue de Jesus, o nome de Jesus, com certeza você vai fazer exatamente aquilo que você falou que não ia fazer. Agora, se você fala, Espírito Santo, eu quero ajuda, eu quero mudar. Eu quero parar de falar palavrão. Eu quero parar de teclar esse celular naquelas imagens que fazem tão mal para a minha vida. Eu quero parar. Eu quero parar de implicar com a minha esposa. Eu quero parar de implicar com o meu marido. Eu quero parar de implicar com os meus filhos por nada. fala com Ele, ora, e você vai ver a mudança acontecendo na sua vida. Só Ele que pode, gente. Não existe outro tipo de ensinamento, não existe método, não existe coaching, não existe pensamento positivo, não existe nada. O único que pode transformar a nossa vida é o Espírito Santo. Amém, Pastor Paulão? Pastor Paulão sabe disso. Quantos anos entregue a si mesmo? E quantos anos entregue ao Senhor? Aleluia! Não é? Pastor Trajano, quantos anos? E Paulo não teve medo de demonstrar o seu caráter humilde e de reconhecer que o seu filho na fé, chamado João Marcos, tinha mudado. Uma pessoa para quem Deus é suficiente, ela não se entrega aos próprios sentimentos e complexos. Essa pessoa sabe que Deus faz infinitamente mais de tudo que a gente pede, de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente ora. Sabe, seja sincero nas suas orações com Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. E tudo mais Ele vai fazer. É Ele quem faz. Só que Ele precisa do nosso sim. Ele precisa da nossa disposição. Essa semana eu ouvi um recadinho de Deus. Que eu estava estudando, preparando. E enquanto estudava e preparava, eu orava. Mas o que acontecia? Estava faltando um tempo só para orar. Gente, eu ouvi uma vozinha tão doce, tão legal. Você está orando pouco. Quem já ouviu essa voz? Levanta a mão. Quem quer ouvir essa voz? Levanta a mão. Quem não quer nada? Levanta a mão. Sabe? Que Deus fale com você. A vida do crente sem oração, quero te dizer, é uma vida muito, muito vazia. Muito vazia. A nossa plenitude, a nossa satisfação, a nossa suficiência está nesse momento onde você abre o seu coração, onde você chora, onde você fala o que você está precisando, o que você está sentindo, o que você está querendo, o que você não está querendo. E o legal, gente, Deus escuta e Deus age, Deus muda, Deus faz, Deus responde. Às vezes não responde o que você quer, mas Ele responde o que você precisa. Isso é que é importante. Ele nunca, ele nunca vai dar o que a gente quer. Às vezes Ele dá o que a gente quer, porque está na Bíblia dizendo o seguinte: agrada-te do Senhor e Ele satisfaz os desejos do seu coração. Ou seja, deixa Deus ser suficiente na sua vida 100% e Ele satisfaz os desejos do seu coração. Agora, se eu quero alguma coisa para o meu deleite, apenas para o meu deleite, eu não vou ter. Cena 4, Paulo estudioso, versículo 13, ele diz assim: quando vier, traga a capa, um tipo de casaco, traga também os livros. Meu, esse homem aqui, que já está com a data agendada para ele ser morto, esse homem aqui que está preso, esse homem aqui que a sua perspectiva de vida está por pouco tempo, a gente não sabe pela palavra quanto tempo depois ele foi morto. Mas ele está pedindo os livros. Ele quer estudar. Ele quer escrever. Ele quer pagar mais um preço pelo ministério de Jesus. Sabe? Ele podia simplesmente falar: olha, chega, já estudei bastante, já escrevi bastante. Não é? Vou dar um tempo. Ele podia ter falado isso. Vou dar um tempo para mim. Quantas pessoas hoje na igreja falam: eu vou dar um tempo. Vou dar um tempo na liderança. Vou dar um tempo. Vou dar um tempo na igreja. Vou diminuir meu tempo de ir na célula. Quantas pessoas fazem isso? Nós vemos um homem aqui que escreveu uma boa parte do Novo Testamento, que normatizou tudo aquilo que Jesus viveu e falou. E ele pegou tudo isso e viveu na vida dele, escreveu para nós, deixou esses princípios para que facilitasse a nossa vida. Ele está querendo mais. Ele está querendo mais. Quantos de nós abrimos mão, paramos de liderar, paramos disso, paramos daquilo, só por causa do nosso tempo? Espera aí, amado. Já pensou se Jesus, a caminho do Calvário, ele falasse, espera aí, para. Alguém pega essa cruz aqui e eu vou dar um tempo. Eu vou voltar para o céu, deixa assim. Desculpa a minha franqueza, mas às vezes eu vejo isso quando a pessoa simplesmente fala, eu vou dar um tempo. Quando você deixa de liderar uma célula, por exemplo, por acaso você pensa naquelas pessoas que até então tinham sua cobertura? Ou você só pensa no seu tempo? Não estou falando para ninguém especificamente, mas estou falando para mim também. Eu estava falando com a pastora Pedrina, estava orando. Essa palavra tem falado comigo, é para mim. E sabe o que é interessante? É que Deus ama tanto a sua vida que Ele respeita o seu tempo. Ele não vai deixar de amar você por causa disso. Ele não vai te amar menos e nem vai te amar mais. Ele te ama e ponto. Mas o problema mesmo é que o diabo odeia tanto a sua vida que ele sempre vai sugerir para você continuar dando um tempo. Ele sempre vai colocar coisas na sua vida, na sua mente, para você continuar dando tempo. E até quando vai esse tempo? É importante a gente pensar nesse tipo de coisa. Paulo não perdia tempo, ele sabia que pouco tempo lhe restava. Ele queria falar, ele queria pregar, ele queria levar a palavra, ele queria poder exercer o ministério dele. Esse é Paulo. Vamos lá para a cena 5. Versículo 16, perdão. Ele dizendo para Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. O que, que ele está dizendo? Que eles sejam perdoados. Eu perdoo. Amigos, filhos espirituais, todo mundo me abandonou. Mas que eles sejam perdoados. Paulo, nessa condição de abandonado, ele perdoa as pessoas. Ele viu esse exemplo em Jesus na cruz. Ele viu o Estevão sendo apedrejado. O Estevão ali, no meio daquela dor, eu posso imaginar aquele monte de pedra e sangue em cima dele. E ele e Estevão liberar perdão. Paulo ensinou isso nas suas cartas. Perdoai-vos uns aos outros. E aqui Paulo está tendo a oportunidade de fazer isso, de perdoar. Às vezes, amado, levamos a nossa vida parecendo que está tudo bem. Mas talvez lá dentro, pode ter algum ressentimento, alguma mágoa, alguma falta de perdão. Um sentimento que você não consegue lidar. Quando você lembra, você sente aquela dor, mas daí você racionaliza, pensa outra coisa para aquela dor passar. Porque você não quer lidar com aquela dor. Não quer lidar com a falta de perdão. Não quer admitir que tem falta de perdão. Paulo não teve problema nenhum em admitir isso. Ele perdoou. Ele perdoou. Cena 6, a confiança, versículo 18. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Gente, Paulo estava ali na antessala da morte, Paulo estava ali com a senha na mão para poder ser decapitado, para poder ser martirizado, para poder ser morto. E ele está dizendo, o Senhor me livrará de toda obra maligna. Que confiança é essa? Que confiança é essa? Mas para ele morrer era lucro, então ele não estava nem um pouco preocupado com a sua morte. Sabe, esse livramento é a garantia de total bem-estar. É um livramento de um bem-estar que às vezes não é físico. É um bem-estar pleno que às vezes com o nosso físico nós não conseguimos entender. Mas não era a garantia de um livramento das ameaças daquele presente que ele vivia. Mas aquelas ameaças, aquela senha, aquele martírio seria o passaporte para ele estar com o Senhor. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Amado, a nossa confiança não pode estar numa circunstância. A nossa confiança não pode estar naquilo que nós vemos. A nossa confiança não pode estar nas notícias que nós ouvimos. A nossa confiança ou desconfiança não pode estar baseado em algo que seja circunstancial, em algo que seja apenas terreno. Por isso que o próprio Paulo diz no livro de Colossenses que nós devemos olhar para o alto, devemos olhar para onde Cristo está assentado. Porque é de lá que vem as bênçãos, é de lá que vem a proteção, é de lá que vem a prosperidade, é de lá que vem a graça, é de lá que vem a vida, amado. Se a gente fica olhando para as coisas aqui da terra, gente, a gente vai ter problema. A cena 7, os amigos. Como é bom ter amigos, amém, gente? Quem tem amigos? Levanta a mão. Como é bom ter amigos. E é interessante que às vezes você não tem 100 amigos. Você pode ter uma multidão que você é colega, que você trabalha junto, que você convive. Mas amigos, não é? E é bom ter amigos. Essa semana a gente teve um tempo de comunhão com os nossos amigos, alguns amigos. E foi um tempo tão precioso. Tão precioso, não é? Muito gostoso. Brincamos, rimos, comemos, sabe? Amigos. Se você não tem amigo, deixa eu te falar uma coisa. Para a mulher, né? Se você... É difícil uma mulher que não tem uma amiga. É difícil, mas pode acontecer. Mas se você não tem amigos, deixa eu te falar. Procure ajuda. É verdade. É verdade. Ah, procurar ajuda para ter amigo? Alguém vai me apresentar um amigo? Não, não é isso. É que às vezes você não gosta de pessoas. É que às vezes você não gosta de se relacionar com pessoas. É que às vezes você não gosta de abrir seu coração com pessoas. É que às vezes você não se permite conhecer por pessoas. Porque quando você tem um amigo, aquela pessoa normalmente sabe das suas qualidades, sabe dos seus defeitos, sabe das suas necessidades, sabe dos seus talentos, não é? E ter amigo é muito bom, gente. Ter amigo é muito bom. Paulo tinha os seus amigos. Jesus tinha os seus amigos, amém? Ele mesmo disse lá para os discípulos, já não os chamamos de servos, chamamos de amigo. Deus tinha amigo, não é? Abraão era amigo de Deus. Então, aqui no versículo, do versículo 19 ao 21, Paulo está dizendo, dê saudações a Prisca, olha o carinho que ele chama Priscila, né? Dê saudações a Prisca e a Áquila, era um casal também fazedores de tenda, que trabalhava junto com Paulo e ministrava o evangelho também. E a casa de Onesíforo, amigos, ele está lá preocupado com os amigos. E aí ele começa a dizer o seguinte, Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei doente em Mileto, apressa-te a vir antes do inverno. Paulo fez questão de se lembrar dos amigos. Quando ele fala de Erasto e Trófimo, ele está prestando contas. Sabe, gente, prestação de contas é algo que deveria fazer parte da vida do crente. Quando você sai de casa, todos na sua casa sabem onde você vai, que hora você volta. Se você precisa fazer uma mudança no caminho, você avisa sua esposa, avisa seu marido, avisa seus filhos. Isso é tão importante, gente. Tão importante. Presta contas. Você vai viajar? Liga para o teu líder, liga para o teu supervisor, liga para o teu pastor de área. Ó, estou saindo de viagem, ora por mim. A gente vai ficar tantos dias viajando. Cobre a nossa vida em oração. Prestação de contas. Agora, tem gente que parece que é um agente secreto. Né? É o agente secreto, é o James Bond de Deus. Ninguém sabe nada do que está acontecendo. Eu saio, chego, ninguém percebe. No meu trabalho, ninguém nem sabe que eu sou crente. Não falo nada. Né? É o agente secreto. Está amarrado esse negócio, gente. A minha vida, a sua vida, claro que a gente tem que ter limites, mas a nossa vida não precisa disso. Amém? Paulo está prestando contas. Olha, eu deixei o Erasto lá em Corinto, tá bom? Timóteo, ele está lá, está bem cuidado. E Trófimo, eu tive que deixar ele doente lá em Mileto. E é interessante, esse Paulo que orou e ressuscitou, esse Paulo que orou por autoridades, e autoridades foram curadas, libertas de demônios e tudo mais. Ele fez tanta coisa. O avental dele, a Bíblia diz que apenas o avental com o qual ele trabalhava para fazer tendas, o pessoal pegava aquele avental sujo e levava e colocava em cima de pessoas doentes, e as pessoas eram curadas. Esse Paulo. Por que ele não orou pelo Trófimo? Ele teve que deixar o cara doente em Mileto. Até Paulo sabia das suas limitações, não é? Até Paulo sabia. A gente ora, mas quem cura é o nosso Deus. E Paulo pede aqui, Timóteo, venha logo, venha antes do inverno. Faça o possível. E, para finalizar, ele termina abençoando Timóteo. Abençoando. Que o Senhor esteja com o seu espírito. Que a graça do Senhor seja com você. Amado, o que eu vejo nisso tudo aqui? Se você vai ler com calma o livro de Timóteo, você vai ver que algumas vezes Paulo precisou empurrar Timóteo, exortar Timóteo, falar da timidez, falar da covardia, falar do medo, falar de tantas coisas. Paulo precisou dar um chacoalhão em Timóteo. Algumas vezes foi assim. E aí eu quero dizer para você uma coisa. Paulo estava tirando Timóteo do comodismo. Paulo estava tirando Timóteo de um lugar e levando para o outro. Nós precisamos de pessoas assim na nossa vida. Nós precisamos de gente assim. Eu dou graças a Deus pela Igreja Nova Aliança. Porque desde que eu cheguei, sempre tinha alguém que fazia isso comigo. Líder de celo, pastor Paulão foi um dos meus líderes. Pastor Corsini também foi um líder nosso. E sempre gente desafiando a gente. Pastor Samuel e pastor Davi, com quem eu tenho trabalhado há mais tempo. Pastor Davi viu o que ninguém via. E ele investiu o que ninguém investiu. Por isso hoje eu posso estar aqui com liberdade para pregar para você. Porque alguém investiu na nossa vida. Alguém investiu na nossa vida. Para o pastor Davi quase que não existe um não. Sabe? Ele falava, Luiz, você vai fazer tal coisa. Eu olhava, tá bom. E para mim era difícil. Para mim era difícil. Para mim sempre foi difícil vencer desafios. Gente, eu nunca ganhei nenhuma competição esportiva. Não sou competitivo. Eu gostava de jogar bola. Mas também não era assim de ficar dando aqueles rachão, de ficar querendo ganhar a todo custo. Se ganhar, ganhava. Você não ganhava, não ganhava. Então, eu nunca fui competitivo, nunca participei de competição esportiva, nunca ganhei uma medalha, nada. Quem aqui já ganhou uma medalha na sua vida? Levanta a mão. Até a minha esposa. Eu nunca ganhei uma medalha, nem de honra ao mérito. Sabe aquela que todo mundo ganha honra ao mérito? Grande, né? Grande coisa essa medalha, honra ao mérito. Mérito do quê? Porque você está vivo? Né? Eu estou vivo, então eu mereço uma medalha. Então, nunca fui. E aí, Deus me coloca para trabalhar com o pastor Davi. Quem conhece o pastor Davi, vê o jeito dele ministrar aqui, você sabe como ele é. Eu sei que ele está vendo, não tem problema. Né? Eu honro muito esse homem de Deus. Ele me desafiava, sempre me desafiou. A dona Liz costuma dizer que Deus é muito brincalhão. pegar uma pessoa como eu, gente, que me escondia, que sumia, que não fazia questão nenhuma de aparecer, sabe? E colocar para trabalhar com um homem igual ao pastor Davi. Desde 1996, nós estamos juntos, trabalhando juntos. Glória a Deus por isso. Como eu aprendi. Uma vez ele usou uma frase que eu sempre procurei me superar. Sabe? E eu quero dizer para você, não é mole você lutar contra o seu temperamento, sua natureza, sua personalidade. Porque se depender só de mim, 100% de mim, gente, eu era um eremita, um ermitão, um andante, uma coisa. Mas graças a Deus que Deus me deu essa mulher, e essa mulher mudou minha vida. Foi ela quem me resgatou, foi ela quem me tirou da... Né? E glória a Deus, estou aqui na igreja. Aí Deus me abençoa para trabalhar com homens e mulheres que são uma bênção na nossa vida. Tantas pessoas. E aí eu quero dizer para você uma frase. Eu gosto de frase, viu, gente? Pode ser em desenho animado, pode ser uma tirinha de jornal, pode ser do Snoopy, pode ser do Charlie Brown, pode ser do Tom e Jerry. É uma frase que chamou a atenção, eu gosto de usar. Essa daqui eu nem lembro que desenho animado que é isso aqui, ó. Mas o personagem diz assim, se você fizer só o que você sabe, você nunca será mais do que é agora. Hã? Vou repetir, se você fizer só o que você sabe, você nunca vai ser nada mais do que você é agora. Amém, pessoal? É isso que Paulo fez com Timóteo. Não deixou Timóteo fazer apenas aquilo que ele sabia. E é isso que o pastor Davi fez com a minha vida. Não deixou que eu fizesse apenas aquilo que eu sabia. E é isso que eu oro para que o Espírito Santo faça na sua vida. Que você não faça apenas aquilo que você sabe. Porque senão você não vai ser mais nada além do que você é agora. E a expectativa do nosso Deus é que você cresça. É que você atinja o chamado que Ele tem para você. Não importa a sua idade, amado. Não importa se você tem 20, 30, 50, 70, 80 anos. Deus ainda tem mais para a sua vida. O ano só está começando. O melhor de Deus para a sua vida está chegando. Abra seu coração. Abra sua vida. Deixa que Ele faça. Deixa que Ele faça. Pastor, eu já perdi muito tempo, eu já dei muita cabeçada. Então, para de dar cabeçada. Para. Venha para alguém que pode te ajudar. Procure ajuda. Você tem líder, tem supervisor, tem... Gente, por favor. Jesus não passou aquilo que ele passou para você ter uma vida medíocre. Você acha que ele ia passar tudo aquilo? Gente, ele sofreu, ele suou gotas de sangue, ele apanhou durante 24 horas e no final dela foi crucificado. Por tua causa. Mas não para você ficar naquilo que você é. Ele tem esperança de que você cresça. Ele tem esperança que você olhe para a Bíblia. E quando você abre, você fala, Deus é suficiente para mim. Eu não preciso de mais nada. Não tenho tudo o que eu quero. Mas Deus é o tudo o que eu preciso. Amado, essa é a expectativa do nosso Deus. A igreja precisa ser o melhor lugar para a gente se reunir. Eu amo estar nesse lugar, já falei isso não sei quantas vezes. Às vezes, quando eu não tenho nada para fazer, não tenho que trabalhar, eu passo aqui na frente da igreja, agradecendo a Deus. Deus, obrigado, porque eu pertenço a esse lugar. Pastor, mas é só uma casa, é só um prédio. Eu sei. Mas a minha história está aqui dentro. A minha história está aqui dentro. E eu sou muito grato a Deus por isso. Essa semana, não sei se foi no começo da semana ou no final de semana passada, um pessoal que veio trazer um material para nós, quis conhecer esse espaço aqui. Eu trouxe eles. Já estava limpo aqui, eu falei, ó, só que tira esse butinão de concreto aí, porque senão a gente vai levar um rodo, né? Aí tiramos as botas lá embaixo e subimos pela escada aqui. Eles olharam aqui, eles ficaram maravilhados. Eu não sei a sua reação quando você entra nesse lugar. Eu entro nesse lugar, pode estar vazio, eu faço questão de olhar e agradecer a Deus, muito obrigado. Eu amo esse lugar, eu amo, sabe, não é por causa do lugar, é por causa da presença de Deus, é por causa da bondade de Deus. Eu amo trabalhar nessa igreja, eu amo viver essa igreja, gente. Eu amo o que Deus tem feito com a minha vida. E eu não quero, eu quero que na minha vida aconteça isso, sabe? Eu não quero fazer só aquilo que eu sei. Eu quero poder deixar o Senhor me esticar. E aí você pode falar, mas a gente faz e não tem uma gratificação. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está fazendo de forma errada. No devocional lá, Pão Diário, tem uma frase, outra frase. A melhor forma de você realizar um trabalho satisfatório é fazê-lo para o Senhor. Vou repetir. A melhor forma de você realizar um trabalho satisfatório é você fazer esse trabalho para o Senhor. Sabe, lá no seu trabalho, como eu já disse, faça para o Senhor. Aonde você estiver, faça para o Senhor. Porque a Bíblia diz, tudo que a gente fizer, a gente deve fazer como se estivesse fazendo para Ele. Se você é um motorista de aplicativo, faça para o Senhor. Se você dirige algum táxi, alguma coisa, faça para o Senhor. Sabe? Estou vendo aqui a Laís que trabalha com as mãos, não é? E tantas outras mulheres que a gente sabe que trabalham com as mãos, cabeleireiro, unha, pedicure, manicure, corpo cure, não é? Enquanto está fazendo ali, vai orando por aquela pessoa. Deus toca essa pessoa, abençoa essa pessoa. Vocês que trabalham também com propaganda, essas coisas tudo assim, né? E carimbos, etc. Deus, a hora que essa pessoa começar a usar esse carimbo, impacta essa pessoa. Amado, isso é fazer a diferença, isso é Deus ser o suficiente. Isso é deixar Deus agir na sua vida. Ana Ruth, por favor, senão eu não paro de falar aqui. Aleluia. Sabe, amado, pelo Evangelho vale a pena viver, amém? Vou dizer de novo, pelo Evangelho vale a pena viver. Pelo Evangelho vale a pena morrer. Achei que ia diminuir, não diminuiu não, vou falar de novo. Pelo Evangelho vale a pena morrer. E vale, Paulo está dando esse exemplo, vale a pena morrer. Como eu falei a semana passada, não é? A gente, de repente, precisa orar por coragem, porque a gente não sabe o que vai vir pela frente. Mas eu tenho certeza, de acordo com a Bíblia, vão vir tempos difíceis sobre a igreja. A pergunta é, você está preparado? Comece a orar por coragem, comece a orar para que a sua fé não desfaleça. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim. E Paulo perseverou até o fim. Timóteo perseverou até o fim. Tantos e tantas outras pessoas perseveraram até o fim. Sabe por quê, amado? Não vale a pena trocar o reino celestial pelo reino desta terra. Não vale a pena. Quantos de vocês já experimentaram? Você compra, sei lá, vamos pensar, uma roupa nova. Você compra aquela roupa nova, aquela empolgação, aquela coisa linda, a roupa que você queria, fazia um ano que você estava esperando para comprar. Comprou. Aí você vai usar, você usa aquela roupa nova. Aí você chega da festa do lugar lá, você coloca no guarda-roupa. Já deixou de ser roupa nova? Já é uma roupa usada. Ou então compra um carro zero. Aquele sonho de comprar um carro zero. Aquele cheiro de carro zero. Aí você sai da loja com ele e tal, está passeando tudo, de repente já não é carro zero mais. De repente, toda aquela... Ah, passou. Agora, no céu não é assim. No céu tem alegrias perpétuas. No céu é constante. Nada vai mudar. A Bíblia diz que nem o sol vai precisar existir no céu, porque a glória do Senhor vai iluminar tudo aquilo. É mole, gente. Nem o sol não vai precisar. Então, quero desafiar você. Não faça apenas aquilo que você sabe. Amém? Não faça apenas aquilo que você sabe. Quero dizer isso em relação ao Evangelho. Quero dizer isso em relação à sua vida cristã. Não faça apenas o que você sabe. Faça um pouquinho mais. Dia 17 vai voltar o turno de oração, vai voltar a oração das 18h30. Esteja ansioso para estar aqui, esteja ansiosa para estar aqui. Não faça apenas aquilo que você sabe. Pastor, mas não posso orar em casa? Claro que pode. Mas vem aqui para você ver a diferença. Se você pode vir, vem aqui para você ver a diferença. Que delícia, que presença de Deus. Que bondade de Deus. Faça algo diferente.